Vamos então iniciar a reunião. Estou ali à espera que ele ia atrás. Estou ali à espera do Abel Batista. Está ali com uma conversa. Bem, então vamos agora. Agora é que vamos mesmo iniciar a reunião. O deputado Abel Batista já se sentou, estava à espera que ele sentasse. Senhor deputado, tem aqui lugar, aqui, se quiser, tem aqui próximo do seu colega. A não ser que não queira estar aqui junto. Está bom. Estão reunidas as condições, vamos então iniciar a reunião, dizia eu. Eu queria, antes de iniciar a reunião, desejar a todos umas boas-vindas de férias. Espero que venham revigorados, rejuvenescidos e para iniciarmos mais um trabalho parlamentar ao longo da próxima sessão. E antes de entrar propriamente na ordem de trabalhos, discussão e aprovação das atas, eu sei, e penso que a maior parte dos colegas também sabe, que o nosso colega Abel Batista, agora vai ser, até bom que seja, que a gente está mais à vontade, vai abandonar a Assembleia da República e, como tal, eu falei já com membros da mesa, falei com coordenadores e nós tínhamos uma sugestão a apresentar, e eu apresento, eu penso que interpretando aquilo que é a vontade de todos os com quem falei. Que é de nós nos reunirmos na próxima semana, antes de ele ir embora, e termos um pequeno convívio, um jantar de confraternização com o Abel Batista, para lhe manifestarmos a nossa amizade e o nosso sentimento também de camaradagem, não sei se concordam com isso, e propunha que encontrássemos uma data. Ele agora saiu, ele é que tem que dizer, porque parece que há aqui já falei aqui com o Ulisses Pereira e com o Maurício Marques, mas há aqui um pequeno problema quanto à data 13, que seria 2 a 8, porque 2 a 8 não há atividade parlamentar, dado que estão as jornadas, porque as jornadas parlamentares do PSD. Abel, agora precisamos mesmo de si. O que eu disse apenas é que nos queremos jantar com um amigo, com um colega, e diga-nos qual é o dia, sem ser 13 ou 14. 14 já podia, mas não sei se vocês podem. Em que o Abel cá está para nos podermos juntarmos e convivermos um bocadinho. Queremos lhe oferecer a bicicleta para você levar para pedalar melhor ainda lá. Agora, está bem?
Muito obrigado.
Desculpa.
Pode
lá.
Ser de bicicleta, agora tem que ser entre Chaves e Faro, não é?
Sim, diga.
Não, eu estou cá na próxima semana, até ao dia 15 estou cá. Todo quanto o Sr. Presidente achar bem, com muito gosto estarei disponível para...
Estão a avançar aqui com uma sugestão, dia 14. Eu pergunto, ou o dia 14 ou o dia 15, não sei se querem. Eu digo isto, mas estejam à vontade. É que se não houver plenário, há deputado só vem dia 15, não é? É que se não houver. Há comissão a 14? Pois é, isso. Mas nós não sabemos. Mas, Ulisses, mas na dúvida, nós marcámos já para 15. Na dúvida, marcámos já para 15 o jantar. Era melhor. É melhor marcar para. Abel. Diga, Maurício.
Nós para a semana temos reunião. É que se tivermos reunião, eu diria que o jantar se fizesse no dia da reunião. Portanto, se a reunião reunir na quarta, podíamos jantar na quarta.
Mas é que nós não sabemos como é que isto vai evoluir. Eu sugeria que 15 era mais certo, porque não sabemos como é que vai... Hã? 15?
Pronto, para mim tudo
bem. E nós podíamos fazer, era a reunião da parte da manhã, começámos às 9h30 ou... Dia 15? Não sei se há reuniões dos grupos parlamentares. Diga? Então, de tarde ou fim da tarde?
Se houver plenário.
Se houver plenário, fim do plenário. Mas então podíamos fazer, era no fim do plenário, é a nossa comissão. E depois íamos jantar. No final do plenário tínhamos comissão. Não sei se concordam com esta metodologia. Final do plenário tínhamos comissão. E no final da comissão íamos jantar com o Abel Batista. Está bem? 15.
Peço combinado? Então não há comissão na terça-feira, 13?
Não, porque há jornadas parlamentares do PSD. Está combinado assim? Concordam? Abel, esperamos que não falte agora. Diga? Ah, jantar na mesma. Jantar é que não pode deixar de haver.
As jornadas parlamentares são quando?
Se não houver matéria, não vale a pena estarmos a ouvir, mas deve haver matéria. Até porque há requerimentos. Bem, então.
As jornadas parlamentares são
caras colegas e colegas, fica assim combinado. Dia 15, a nossa reunião será no final do plenário. Após a reunião, vamos todos, os que quiserem, eu espero que sejam todos, jantar com o nosso amigo e colega Abel Batista. Está bem? Abel, tudo combinado? Caros colegas da mesa, coordenadores, está combinado?
Depois jantar. Se não houver plenário, fazer uma reunião depois jantar.
Depois jantar. Se não houver plenário.
Não, se não houver plenário.
Fazer uma reunião. Está bem. A ideia é a partir do princípio que há plenário. Caso não haja plenário, fazer uma reunião. Está bem? Podemos fazer é mais tarde. Muito bem. Então, este é o primeiro ponto. A segunda questão que eu vos queria levantar, e ainda pode passar para o último ponto da ordem de trabalhos, que é para dar informações, quer eu, quer os membros coordenadores, quer os membros da mesa, da visita que efetuamos aos incêndios, e eu, sobre esse ponto, tinha uma sugestão a apresentar, mas então nos outros assuntos. Está bem? Na parte final? Então vamos ao primeiro ponto, que é a discussão e aprovação das atas. Nós temos aqui as atas desde a ata número 27 até a ata número 38 ou 39. Eu perguntava à senhora e aos senhores deputados se têm alguma questão a levantar sobre o conteúdo e a forma como estão regidas as atas. Não há nada? Alguém quer votar contra? Alguém se quer abster? Estão aprovadas por unanimidade. Doutor, faz favor. De seguida temos para discussão e votação, o requerimento do PSD para a audição do Ministro da Agricultura, Florestas e Meio Ambiente Rural sobre a decisão do Governo de interromper temporariamente o serviço da Circa. Eu dou a palavra ao deputado Nuno Serra para introduzir o tema. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, e como esta é a primeira reunião desta sessão legislativa, desejar a todos uma boa sessão, um bom ano de trabalho e esperar que todos tenham tido umas boas férias e que tenham descansado o suficiente para o trabalho que vamos ter durante este ano. Sr. Presidente, este requerimento vem na consequência da decisão que o Governo tomou de interromper temporariamente os serviços da Circa, conforme um aviso da DGAV emitido a 25/8/2016. Como todos sabem, o sistema de recolha de cadáveres de animais mortos na exploração foi criado no sentido de proceder à recolha dos animais em tempo útil e permitir a efetuar as despistagens obrigatórias de eventuais encefalopatias espongiformes transmissíveis e também de estabelecer regras sanitárias relativas aos subprodutos animais não destinados ao consumo humano, nomeadamente as que decorrem da interdição em geral do enterramento dos animais mortos na exploração. Este era um serviço que funcionava ininterruptamente desde 2002, desde que foi criado. Foi um serviço que trouxe a Portugal uma garantia que existia, uma qualidade alimentar acima da média, que a saúde pública estava ao nível dos países mais evoluídos e, portanto, consideramos que esta interrupção, para além de mostrar que há aqui quase um retrocesso civilizacional naquilo que é as melhores práticas, também consideramos que pode trazer consequências graves nesta qualidade alimentar, na saúde pública e, acima de tudo, um descrédito grande naquilo que é o mercado da carne e que contribui muito para o valor, para o grande valor das nossas exportações hoje em dia. E sabemos a quantidade de exportações que hoje temos tido relativamente a ovinos, caprinos e também bovinos. Por outro lado, esta interrupção deste serviço vai trazer, e poderá trazer, em alguns casos, noutros nem tanto, mas custos para os agricultores, para os produtores. Aquilo que temos andado constantemente a lutar e a trabalhar para que, para conseguir que não haja estes aumentos de custos, para que os nossos produtores continuem a ser competitivos no mercado. Portanto, esta interrupção obriga a que os produtores, sejam eles autonomamente, a enterrar os animais, não é? Enterrar as carcaças, e, portanto, isto traduz-se em custos e os custos vão afetar significativamente o negócio destes produtores. Consideramos que, face a estas consequências, a estes factos, àquilo que poderá estar em causa, àquilo que aconteceu e que nós gostávamos de saber esclarecido, porquê é que o serviço foi interrompido, porquê é que houve problema no Tribunal de Contas, porquê é que, ao fim de tantos anos, houve uma interrupção neste serviço. Sabíamos que o serviço tinha verbas para ser paga através da taxa circa e através da taxa de segurança alimentar cobrada às grandes superfícies e, portanto, não percebemos hoje as razões efetivas desta interrupção. E sabemos que esta interrupção pode trazer graves consequências para aquilo que é o bom estado da saúde pública e da qualidade alimentar e, acima de tudo, para a competitividade do mercado da carne em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado António Borges, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também uma saudação a todos os colegas, deputados e deputadas, e também desejar a todos uma boa sessão legislativa. Espero que, de facto, as férias tenham sido retemperadoras e por isso desejo um bom ano parlamentar para todos. Relativamente, confesso que para quem chega de férias com uma interpelação deste tipo do PSD, diria que antecipa de alguma forma uma tempestade, mas num copo d'água. Eu percebo a posição do deputado Nuno Serra de tentar, enfim, encontrar ruído em matérias como esta. Numa primeira avaliação que fiz, pareceu-me até que esta matéria, e pelas informações que detemos, nem sequer confere a importância de uma audição ao Ministro da Agricultura, mas, como se percebe, da nossa parte, não há qualquer objeção a que o Ministro venha aqui explicar, de facto, o que é que se está a passar. O deputado Nuno Serra, do nosso ponto de vista, acabou de, enfim, de explanar as suas razões. A avaliação que faço é que, de facto, há um conjunto de imprecisões que vale a pena esclarecer. Não estamos, nesta altura, a discutir propriamente já no âmbito de uma audição do Ministro. Lembraria apenas que o que aconteceu, de facto, foi a renovação, um processo de renovação de um contrato trienal que, de facto, estava em vigor com um consórcio. Processo esse que já foi, que está em curso e que só espera o visto final do Tribunal de Contas. O contrato, como se sabe, anterior, termina só no dia 8 de setembro ou até ao esgotamento da verba. E, portanto, se tudo correr dentro da normalidade, no dia 9 de setembro, teremos um novo contrato dentro dos prazos, que são prazos, os prazos previsíveis ou projetadamente previsíveis para uma situação como esta. E, portanto, nem sequer é um problema, do nosso ponto de vista, de políticas agrícolas. Não se trata de interromper ad eterno um processo deste tipo. Estamos a falar de formalidades e de um processo de transição que o PSD quer transformar numa questão definitiva. E, portanto, eu, perante aquilo que são as declarações do deputado Nuno Serra, entendo até que faz sentido que o Ministro aqui venha prestar todas as informações. Do nosso ponto de vista, mesmo a própria leitura que faz dos avisos da DGAV não é a mesma leitura que nós fazemos. Hoje é possível continuar o processo, este processo circa, mesmo recorrendo ao consórcio. E, portanto, eu podia aqui até, enfim, ler-lhe um extrato de um aviso da DGAB onde consolida esta minha ideia, mas, como digo, da nossa parte parece-nos precipitada. Entendemos até que, de alguma forma, o deputado Nuno Serra e o PSD devem repensar, de facto, a importância das audições ao Ministro e, portanto, serem mais substanciais e mais substantivos quando, de facto, houver necessidade de chamar aqui o Ministro. Nós, no nosso ponto de vista, não é um cenário que colha nesta figura. Entendíamos até que seria mais interessante um pedido de informação, uma pergunta ao próprio Ministro da Agricultura, e certamente que as respostas seriam dadas. Mas, como disse, não é da nossa parte, nunca foi intenção cortar aquilo que é o total esclarecimento dos processos, do processo político, e, portanto, daremos certamente a nossa anuência à vinda do Ministro da Agricultura para esclarecer estas matérias que, do nosso ponto de vista, são claras e não configuram a avaliação precipitada e de criação de facto político que o PSD procurou com este requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimento todos os colegas deputados e deputadas. Faço também o voto que as férias tenham sido reparadoras e que sejam o prenúncio de um trabalho profícuo ao longo do próximo ano, da próxima sessão legislativa. Sobre o assunto que estamos a analisar, nós não temos nada contra que o Sr. Ministro seja cá chamado para prestar os esclarecimentos, por tudo e mais aquilo que acaba de ser dito. Portanto, para que não subsistam quaisquer mal-entendidos ou subentendidos ou meias informações ou informações deturpadas, é bom que haja sempre esclarecimento. Devo dizer, no entanto, que à primeira vista tinha algumas reservas em relação ao assunto, mas evidentemente, repito, não será por nós que o Sr. Ministro deixará daqui vir. Espero é que o facto de esta audição ser aprovada não seja o prenúncio de uma banalização da convocatória do Ministro a esta comissão. Nós temos audições regimentais, elas são periódicas, são regulares e, portanto, penso que boa parte dos assuntos poderá ser para aí carreado e aí, nessas ocasiões, serem esclarecidas a maior parte das questões. No entanto, é entendido que esta é uma questão de tal modo emergente que justifica a chamada do Sr. Ministro aqui à Comissão e, de facto, não será por nós e, portanto, votaremos a favor dessa chamada. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Abel Batista. Aí é Patrícia Fonseca, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Sr. Presidente e os colegas neste regresso de férias, e já que os trabalhos corram, sejam profícuos. Relativamente a este tema, o CDS também, nós também achamos que este tema, que esta suspensão do serviço Circa é de extrema gravidade. Aliás, o CDS fez uma pergunta ao Sr. Ministro, mesmo antes do PSD ter chamado o Ministro aqui, ter entregue este requerimento. E por várias razões, porque consideramos que a suspensão deste serviço que veio trazer a Portugal, temos de relembrar que Portugal só em 2014 é que deixou de haver casos de BSE em Portugal, que durante vários anos tivemos embargo à carne de bovino nacional e, portanto, não queremos de todo que essa situação volte a repetir-se no nosso país. E no nosso entendimento, precisamente pelo facto de se tratar de um contrato trianual, como o deputado António Borges aqui referiu, leva a que haja obrigação da parte do Governo de prever, de monitorizar, e sendo que esse contrato tinha como términos o fim do prazo ou o fim da verba, o Governo tem a obrigação de ir monitorizando esses montantes e, portanto, saberia ou tinha possibilidade de antever que o contrato ia cessar antes do fim do prazo, o que significa que o contrato cessa por fim de verba ou por fim de prazo. E, portanto, que a verba poderia não chegar até ao final do prazo, razão pela qual o serviço foi suspenso. No nosso entendimento, portanto, tinha essa obrigação de prever e arranjar uma solução alternativa para o tempo que medeia entre os dois contratos. Também, no nosso entendimento, a situação excepcional que é referida no aviso da DGAV não tem suporte em nenhuma das situações que são consideradas excepcionais no regulamento comunitário. Portanto, achamos que é de toda a premência. O Sr. Ministro veio explicar as razões que levaram à suspensão deste serviço. Obrigado.
Muito obrigado.
Portanto, votaremos favoravelmente, como é óbvio.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também os senhores deputados após a pausa parlamentar. Dizer que nós também temos alguma preocupação com este processo e por isso o Grupo Parlamentar do PCP apresentou já uma pergunta ao Ministério na tentativa de esclarecer algumas questões. A verdade é que os problemas já se arrastam há algum tempo, já havia problemas há algum tempo com os atrasos aos pagamentos às entidades, até já no tempo do anterior governo havia problemas sobre esta matéria e por isso os problemas não são propriamente recentes. Pode estar em causa e o que pode estar em vista é uma alteração a este sistema com custos associados aos produtores e isso preocupa-nos e por isso entendemos que os esclarecimentos são importantes e votaremos favoravelmente este requerimento do PSD. E até queria, e vou entregar na mesa também um documento, não sei se ele e um pedido, não sei se ele pode ser, se pode haver pronúncia hoje ou não, é na vinda do Sr. Ministro relativamente a esta matéria. Há outra matéria que se cruza com esta, que é importante, que tem a ver com o pagamento da sanidade animal às organizações de produtores, que também é uma matéria que tem alguns problemas associados, atrasos vários nos pagamentos e alguma dificuldade e alguma perplexidade por parte das entidades, tendo em conta que as decisões que há dizem que os pagamentos são feitos se houver disponibilidade orçamental e estas entidades estão a trabalhar sem saber depois se poderão ou não receber ou poderá haver dificuldades em receberem pelos serviços que prestam, para além de que têm reduzido aquilo que é a disponibilidade do Estado para a sanidade animal nos últimos 20 anos, reduziu em mais de 2/3 aquilo que são os pagamentos. E por isso, tendo em conta que é matéria conexa, que também está muito presente, entregava este requerimento, não sabendo se ele, uma vez que ele é entregue agora, mas também parte do princípio que o Sr. Ministro vier e por isso o que se propõe seria uma ronda também sobre estas matérias. Muito obrigado.
Obrigado. Eu, antes de debatermos a questão que o Sr. Deputado sugeriu e dar a palavra ao deputado André Silva do PAN, não quer falar? Então, senhoras e senhores deputados, tendo em conta... Faz favor, senhor deputado.
Sr. Presidente, agradeço-lhe só, ainda relativamente a esta matéria, e muito rapidamente, porque falámos aqui naquilo que era a banalização da vinda do Sr. Ministro, eu do que ouvi aqui, ainda fico mais preocupado e realmente tenho. Porque se um contrato acabava só dia 8 de setembro, não percebemos como é que a 26 de agosto deixa de se fazer a recolha. E, portanto, isso ainda me traz mais preocupações. Mas gostaria de dizer aqui aos seus deputados e dizer que é muito apreço, tenho a posição do PCP, que se mantém coerente e inalterável ao longo dos tempos, porque já passámos por estas situações nesta Assembleia. E por situações, se calhar, não tão graves como esta, mas que folgo saber que quer o PS, quer o Bloco de Esquerda mudaram radicalmente a sua atitude. E eu basta pedir aos seus deputados que revejam as posições que tiveram, os requerimentos que fizeram, quando foi, por exemplo, em fevereiro de 2013, quando se descobriu que havia carne de vaca ou de cavalo que contaminava a carne de vaca, que nem era uma questão de saúde pública. E vão ver os senhores os requerimentos que fizeram aos governantes para virem cá. Hoje eu fico espantado que, passado 2 anos, um caso de saúde pública, e para o PSD vamos deixar aqui claro que a saúde pública nunca será uma banalização. Foi por isso que lutámos
muitos anos, é isso que têm feito vários governos e governos socialistas, não foi só governos do PS, governos socialistas que defenderam este sistema, que nunca deixaram interromper esse sistema e que mantiveram este sistema como uma algo de excelência em Portugal. E, portanto, para nós não é banalização. E dizer que se naquela altura, se há 2 anos atrás, se há 1 ano atrás, se há 3 anos atrás, a contaminação de carne de vaca por carne de cavalo, a observância de sulfitos na carne de vaca foram matéria suficiente para estes partidos chamarem cá os governantes, como é que a interrupção da recolha de cadáveres que obriga à despistagem de doenças transmissíveis aos humanos, que obriga a saber o que é que se fizeram às carcaças dos animais? Sr. Deputado, hoje em dia um agricultor basta entregar um brinco na degave e dizer que enterrou o animal. E ninguém sabe o que é que aconteceu ao animal. Porque não vai lá ninguém fiscalizar se o animal está enterrado ou não. E, portanto, isto pode ter graves consequências para a saúde pública. E o PSD vai ouvir o ministro, quer ouvir o ministro e fará sempre que tiver em causa a saúde pública, a qualidade alimentar, aquilo que conquistámos ao longo destes últimos anos, chamará cá os governantes. Tal como os senhores os fizeram na vossa altura. E, portanto, não abdicamos dessa nossa prerrogativa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pedi a palavra ao Sr. Deputado António Bosch, por favor.
Só uma pequena, duas pequenas notas. Uma de clarificação relativamente àquilo que foi a minha intervenção e uma outra, uma discordância que de alguma forma tenta corrigir aquilo que é a apreciação do deputado Nuno Serra. Do nosso ponto de vista, não houve nenhuma interrupção dos serviços. E, portanto, os produtores podem continuar a recorrer ao consórcio. É a nossa interpretação, como aliás depois se provará. E a segunda questão que lhe queria dar nota, Sr. Deputado, é a seguinte, e não poderá pôr na minha boca aquilo que eu não disse. Eu classifiquei como precipitada a sua iniciativa política. Não acho que se possa inferir da minha intervenção qualquer menor cuidado ou falta de prioridade para as questões que estão aqui em causa, nomeadamente para a saúde pública.
Sr. Deputado Carlos Matias, tem a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, é só para fazer 2 ou 3 observações. Em primeiro lugar, para recordar ao Sr. Deputado Nuno Serra que o Bloco de Esquerda disse que ia votar a favor. Ponto 1. Segundo ponto, as liberdades discursivas têm alguns limites. E, portanto, eu compreendo que o deputado Nuno Serra venha agora da sua pausa de trabalhos e que venha bastante entusiasmado, quiçá com os discursos do Pontal. Mas eu quero recordar-lhe que o que se põe aqui não é banalizar a análise da saúde pública, é a vinda do Sr. Ministro aqui. Porque se o PSD está tão preocupado com a saúde pública, até já poderia ter dirigido uma pergunta ao Sr. Ministro. Já lá podia estar há 1 semana ou há 15 dias. Portanto, teria muitas formas e ocasiões de tentar esclarecer aquilo que precisa de ser esclarecido. Portanto, não confundir uma coisa com outra, como fez de uma forma um tanto falaciosa e despropositada, a meu ver. Em segundo lugar, registo que o Sr. Deputado Nuno Serra está preocupado porque basta declarar que se enterrou o animal e depois ninguém vai fiscalizar, quando o PSD foi o paladino da destruição dos serviços públicos e dos serviços de fiscalização. Quem andou a falar em gorduras do Estado a propósito de tudo e de nada foi o PSD e o CDS. Quem cortou e quem desmantela os serviços públicos que levam à fiscalização é o PSD e o CDS. Portanto, registro o seu lamento, mas é atirar uma pedra que acaba por lhe cair em cima. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria perguntar às senhoras e aos senhores deputados se consideram que podemos debater e votar também esta sugestão ou este aditamento do Sr. Deputado do Partido Comunista Português, João Ramos, no sentido que o Sr. Ministro, quando tiver audição, responda também sobre as questões da sanidade animal. Pergunto se tem algo. Os pagamentos e não só. Está aqui o requerimento. Não vem inconvenientes, Sr. Deputado?
Sr. Presidente, da nossa parte não há nenhuma objeção, como é hoje.
Sr. Deputado Maurício Marques? Nenhuma objeção. Sr. Deputado Carlos Matias? Sr. Deputado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Também estou de acordo, Sr. Presidente.
Está de acordo? O autor, naturalmente, está de acordo, foi quem propôs. O deputado André Silva também está de acordo. Então vou pôr à votação os dois requerimentos. O requerimento do Partido Social Democrata e o requerimento do Partido Comunista Português. Quem vota contra, quem se abstém, foram aprovados por unanimidade a vinda do Sr. Ministro aqui à Assembleia da República para se pronunciar sobre estas duas matérias. Temos de seguida a distribuição do projeto de resolução 456/13, primeiro do CDS-PP, que recomenda ao Governo que, no âmbito da resolução do Conselho de Ministros número 64/2012, e não obstante a adoção de medidas de âmbito regional, sejam acionadas em relação à região autónoma da Madeira medidas idênticas às adotadas em 2012. Eu perguntava à senhora deputada Patrícia Fonseca se pretende que seja debatido aqui na comissão ou em plenário.
Senhor Presidente, eu em princípio será em plenário, mas eu confirmo, amanhã vai haver conferência de líderes e eu falei agora com o líder do meu grupo parlamentar, que amanhã, de acordo com os agendamentos, me informará se vai ser debatido em plenário ou não. Em princípio será, mas eu confirmo depois, eu comunico à comissão.
Será?
Em princípio será em plenário, mas eu confirmo amanhã depois da conferência de líderes.
Sim, senhor, nós ficamos a aguardar então. Faz favor, senhor deputado, tenha a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. O autor da iniciativa, se calhar, pode esclarecer ou pronunciar sobre. A minha dúvida é que, da leitura transversal que fiz do projeto, ele aborda preocupações com realojamento de populações e com um conjunto de matérias que tem a ver com as vítimas das intempéries menos com questões florestais e com reposições florestais. E, por isso, não sei se o objeto da iniciativa não é muito mais as questões de proteção civil ou de socorro às populações, e isto se calhar não tem a ver. Eu sei que não foi o CDS que fez baixar esta comissão, não é? Mas se esta é a comissão adequada para este projeto estar ou não. Fiquei com essa dúvida de uma leitura transversal.
Palavra, Sra. Deputada, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu confesso que também acho que, no mínimo, teria conexão com outra comissão, mas a ideia era, na sequência dos fogos de 2012, houve uma resolução do Conselho de Ministros que promoveu uma série de iniciativas para a prevenção de fogos e apoio às populações e às pessoas afetadas pelos incêndios. A ideia é, portanto, no fundo, estender essa, ou refazer uma nova, uma resolução, estas medidas agora à Madeira, na sequência dos incêndios. Mas penso que seria de facto, não fomos nós que baixámos esta comissão. Eu, por acaso, ainda bem que lembrou, porque eu também tinha tido esse pensamento e agora esqueci-me de falar nesse assunto, mas acho que deveria ser ponderada a conexão, pelo menos, com a comissão que está dos assuntos da proteção civil.
Espero que o Sr. Deputado tenha ficado esclarecido. Muito obrigado. Então, podemos passar à frente. Vamos para o ponto seguinte. Tem a ver com a metodologia de discussão do plano de atividades para a segunda sessão legislativa. Nós temos, penso que está na vossa posse também, o plano de atividades da primeira sessão legislativa. E nós hoje era para discutir a metodologia, isto é, e eu permito-me, de acordo com orientações também de serviço, fazer aqui algumas perguntas. Isto é, se queremos manter o que está, é um facto que algumas iniciativas não foram cumpridas, teria que ser atualizado, se querem acrescentar também novas sugestões, e se para fazer todo este trabalho, ou de manter, atualizar novas ideias, se querem criar um grupo de trabalho para prepararmos o novo plano de atividades. Deixo a vossa consideração, dou a palavra ao deputado Maurício Marques, faz favor.
Sr. Presidente, obrigado. E
Também espero que todos tenham tido umas boas férias e venham. Estou a ver que pela discussão que antecedem toda a gente cheia de força, e espero que essa força seja aproveitada em benefício desta Comissão e em benefício do país. Relativamente à metodologia e discussão do plano de trabalhos, nós poderíamos eventualmente fazer uma passagem muito breve pelo plano de atividades do ano passado, ver o que é que fizemos e o que é que não fizemos, e depois, eventualmente, se calhar, sem desprimor para os demais, mas provavelmente até os coordenadores teriam a seu cargo um ensejo de apresentar uma proposta que depois, obviamente, seria discutida na Comissão, para não estarmos aqui a perder muito tempo sobre esta matéria. É o que o...
Muito obrigado. Deputado António Borges, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigada. Eu concordo com o deputado Maurício Marques. Acho que não temos necessidade de reinventar a roda e, portanto, eu parto do princípio que o plano da anterior sessão legislativa é um bom plano, não é? A ter sido cumprido seriam objetivos interessantes e, portanto, eu subscrevo essa possibilidade de o adotarmos, eventualmente com uma revisitação, como aliás o deputado Maurício Marques propõe. Portanto, eu subscrevo essa metodologia, se é isso que se pretende, e, portanto, da nossa parte, acompanhamos.
Deputado Carlos Matias, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós também subscrevemos essa metodologia. Parece-nos que é uma boa base de trabalho e é a partir dele que nós devemos planificar as iniciativas da próxima sessão.
Muito obrigado. Deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Também subscrevo, Sr. Presidente. Também acho que poderíamos fazer propostas e depois discuti-las até eventualmente em reunião de coordenadores e depois estender à Comissão. Todavia, eu tenho aqui uma dúvida no documento que foi enviado relativamente ao plano de atividades. Não é o fecheiro do quadro, é aquele que tem a listagem das atividades da primeira sessão. Tem, no que respeita às audições, isto era o que estava proposto para a primeira sessão legislativa, mas... porque tem depois datas aqui, portanto, parte destas audições foram efetivamente realizadas, outras eu não me recordo de todo de terem sido, apesar de terem aqui datas, e, portanto, fiquei na dúvida o que é que isto seria, se seria o que foi feito ou o que era suposto ter sido feito, foi proposto.
Isso depois... Senhora deputada, este primeiro documento, folha de rosto...
Ela foi aprovada.
São as iniciativas que foram aprovadas. O que está anexo são as propostas dos grupos parlamentares, sendo certo que se procurou aqui na primeira folha fazer uma síntese de tudo o que tinha sido proposto, procurando ser o mais consensual, abrangente e execuível também. Embora há aqui, por exemplo, visitas a portos que nós marítimos. Já lhe dou a palavra, dali a palavra, só estou a esclarecer a senhora deputada. Aqui o nosso deputado João Ramos está com. Ele foi, sabem que ele foi ao norte. Esteve no norte estes dias. Perdeu aquele ar do Alentejo, mas foi-se revigorar ao norte. Então faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que o que temos que fazer é retirar desse documento aquilo que já fizemos, que não é muito, né? Acho que nós temos aí programa de trabalho, não é muito, em função das circunstâncias que tivemos, as saídas, por exemplo, não conseguimos cumprir, há um conjunto de matérias que adiantámos muito pouco. E por isso acho que nós temos aí trabalho, nós temos aí um documento que nos dava para a legislatura toda. E estamos ainda a acrescentar coisas, ou que já está, a não ser que algum grupo parlamentar, em função do que pôs, quiser substituir por outra matéria que ache mais relevante, porque a dinâmica política leva a isso, né? Matérias que tinham relevância quando se propuseram, não se conseguiram concretizar, e neste momento já não o têm, e pode haver outras. Eu acho que podia ser por aí o caminho. Muito obrigado.
Obrigado. O Sr. Deputado PAN, penso que já se ausentou. Não vejo... Não, está... Então, deste debate que houve, nós ficaríamos a aguardar que cada grupo remetesse para a mesa o que acha que deve ser atualizado, o que acha que deve até ser cortado, possivelmente, até porque pode já não estar não ser matéria que interessa, e mandavam as propostas em função do que está. Depois, numa reunião de coordenadores e da mesa, iríamos fazer um novo documento de síntese. Concordam com isso? Está bem? Muito bem. Então está aprovado. Podemos passar à frente. Nos outros assuntos, eu queria informar, portanto, os senhores deputados, embora já se tenha dito, que da parte do Sr. Presidente da Assembleia da República nos chegou aqui uma comunicação a dizer que o PSD realiza nos próximos dias 12 e 13 de setembro de 2016 as jornadas parlamentares. Pronto, e é uma justificação para que nós não tenhamos a nossa reunião. Queria depois... Sr. Deputado, nós temos aqui uma... A propósito do pedido do PSD, tenho aqui uma questão que vos queria... Deixe-me saber só um bocadinho, nós temos que ligar os microfones, que eu tenho uma comunicação para lhe fazer. Cada dia estive lá na sua terra e falaram-me nisso. Que é ali originária das terras de Santinho, a propósito dos animais que não são recolhidos. Um dilema que houve entre um padre e um presidente de junta, né? E que, como é esclarecer isso? Não, outros assuntos. Eu queria, então, nos outros assuntos, queria propor à Comissão o seguinte: nós, no dia 18 de agosto, eu queria, antes de falar propriamente no que estivemos a ver, no trabalho que foi desenvolvido, queria agradecer aos grupos, a todos os grupos, desde o PSD ao Partido Comunista Português, a disponibilidade para visitarmos as zonas mais afetadas pelos incêndios. Como sabem, fomos aos Arcos do Albés, por respeito não só ali à nossa colega deputada Emília, mas também porque, ou primeiro porque houve um incêndio que foi muito forte, mas também por respeito à Emília, que estava muito interessada que nós lá fôssemos. Nós lá estivemos para lhe fazer uma visita. Foi verdade. Pelo menos fomos muito bem recebidos e o senhor não tem... Diga? Muito bem, nós sentimos isso. Muito obrigado. Depois estivemos em São Pedro do Sul, depois estivemos em Arouca e eu queria vos dizer, até porque me interpelaram na altura... Quando propus ao Sr. Dr. Joaquim Ruas e aos senhores deputados a ideia destes locais, acreditem que, posteriormente, soube que o Sr. Primeiro-Ministro também foi, mas não há aqui nenhuma comunicação. Não, ele não. A nossa proposta é anterior à ida dele. A nossa proposta de... Sim. Desculpe, mas ao Sra. Deputada. A nossa comunicação... é anterior à ida do Sr. Ministro, do Sr. Primeiro-Ministro, nossa comunicação interna. Bem, eu queria vos dizer que as visitas decorreram muito bem, tivemos uma boa colaboração dos autarcas e das entidades locais ligadas ao setor da proteção civil, não sei se entendem por bem ou não ter um agradecimento, quer para os senhores Presidente de Câmara, que é para os bombeiros, que é para a Autoridade Nacional da Proteção Civil, que é para a GNR, agradecer a todos a forma como se disponibilizaram para nos acompanhar, que eu sei que houve alguns que tiveram que interromper férias para estarem connosco, não sei se concordam com... Mandaram um ofício aos senhores Presidente de Câmara, mandaram um ofício aos senhores comandantes da GNR, aos responsáveis distritais pela Proteção Civil e aos bombeiros pela forma como nos receberam e como nos acompanharam. Não sei se concordam com este. Acho que é um gesto que nós devemos ter para com eles. Essa era uma questão que eu queria colocar. Depois queria vos dizer também que as visitas decorreram bem, naturalmente com formas diferentes. A dos Arcos de Valdevez foi uma visita mais demorada, mas mais calma. Chegamos tarde, bastante tarde, a São Pedro do Sul. Para os que não estiveram, posso-vos informar que começamos a almoçar, eram 15h30, mais ou menos, quase, foi tarde. Fomos ao local, aos assuntos locais, houve diálogo com as populações e, no diálogo que houve com as populações, uma cidadã da aldeia do Soito, de São Pedro do Sul, na altura interpelou-nos no local e, em função da interpelação, fez-nos chegar já uma comunicação no sentido de nós lhe darmos andamento. E eu, está nos serviços, a senhora vereadora de São Pedro do Sul fez chegar à comissão e a mim próprio uma comunicação sobre a forma como ocorreu o incêndio e aquilo que ela entende relativamente à intervenção dos meios de socorro. E que tinha disponibilidade para vir aqui à comissão para explicar o que aconteceu, o que não aconteceu. E vocês também certamente irão dizer o que têm de direito sobre isso. Em Arouca, o Sr. Presidente da Câmara leu um documento que nos mandou já, e o Dr. Joaquim Ruas vai fazer circular por todos os seus deputados. E, portanto, após o dia 18, houve mais incêndios e continuava a haver mais incêndios. E eu tinha uma sugestão para vos fazer. Era criássemos um grupo de trabalho. O grupo de trabalho incluiria a mesa e os coordenadores dos diferentes grupos parlamentares para acompanhar e para avaliar não só as causas, mas também as consequências dos incêndios. Não sei se concordam com isso. Já tive a preocupação de falar com o Maurício Marques, com o António Borges, com o Carlos Matias. Falei com o Abel na altura, quando ele foi quem nos acompanhou. Hoje confesso que não falei com ele, mas falei já com o João Ramos e pergunto à Comissão se entende por bem criar um grupo de trabalho específico, como criamos o grupo para acompanhar a situação do leite, um grupo para acompanhar, não só para avaliar as causas dos incêndios, mas também as consequências, estarmos em atividade até à data que entendermos que devemos estar. É esta sugestão que aqui deixo, esta proposta, e ponho à consideração dos diferentes grupos e dou a palavra ao Maurício Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pois, como teve a oportunidade de referir, o Sr. Presidente teve a oportunidade de me auscultar sobre a questão e, obviamente, que manifestei a disponibilidade do PSD em colaborar e achar pertinente a criação de um grupo de trabalho, de uma comissão de acompanhamento. Pronto, não foi definida essa metodologia, mas nós, obviamente, estamos disponíveis e achamos de todo importante haver um acompanhamento dos incêndios. E, portanto, este ano tivemos a infelicidade de a área ardida ter sido substancialmente elevada e, portanto, é de todo importante acompanhar essa matéria. Quanto ao grupo de trabalho ou uma comissão de acompanhamento, aí obviamente estaremos disponíveis para discutir sobre essa matéria e, portanto, não temos aqui nenhuma objeção a que seja um grupo de trabalho ou seja uma comissão de acompanhamento no seio desta comissão. Mas isso aí estaremos disponíveis para discutir.
Obrigado. Antes de passar a palavra ao deputado António Borges e dialogando aqui com o serviço e com o doutor Joaquim Ruas, para formalizar, portanto, a mesa e os coordenadores, em qualquer altura, podem intervir, naturalmente. Agora, para formalizar e para ficar deliberado e ter mais sentido institucional, o que deveríamos então fazer era criar um grupo de trabalho específico mesmo, como se criou para outro setor. É um grupo de trabalho específico para isso, mas de qualquer forma, faz-se.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vejo com muita importância e com até algum relevo, a necessidade de esta Comissão acompanhar a situação que resultou da época de incêndios. E, portanto, uma Comissão de Acompanhamento, conforme proposta pelo Sr. Presidente, parece-me adequada e, nesta altura, ela pode imediatamente ser objeto de uma vontade de se constituir e constituir-se imediatamente. Em relação ao grupo de trabalho, confesso, até porque há outras iniciativas do género, e nomeadamente no âmbito do Governo, por exemplo, há uma comissão interministerial também criada para estas matérias. Eu entendo que essa matéria deveria ser uma matéria mais ponderada e portanto, entendo que poderá resultar da comissão de acompanhamento que eventualmente se venha a criar, essa vontade ou essa necessidade que, do meu ponto de vista, deve ser avaliada com algum cuidado, porque tem, como se percebe e como se entende, outras implicações. E, portanto, eu, da nossa parte, damos total concordância a um acompanhamento, conforme proposta pelo Sr. Presidente, em relação ao grupo de trabalho. Parece-nos que merece uma maior reflexão.
Sr. Deputado Carlos Matias, tem a palavra, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu confesso que estou com alguma dificuldade em perceber qual é a diferença entre o grupo de trabalho e a comissão de acompanhamento, mas pronto, talvez seja dificuldade minha. De qualquer das formas, eu acho que o assunto é importante, é relevante. Ele tem... É resultado, os incêndios são resultado de... São matéria muito complexa, com ligações a diversas áreas. E, portanto, eu penso que será interessante nós, a mesa e os coordenadores, verem qual a melhor forma e o objeto de... Qual deve ser o objeto dessa comissão de acompanhamento. Porque, como se sabe, a questão dos incêndios, enfim, não vou dizer nada que todos não saibam, tem a ver com o ordenamento do território, com as florestas, com a silvicultura, com o combate, com a prevenção. Enfim, é uma matéria tão complexa e tão vasta que deixar no vago o objeto desta comissão de acompanhamento pode levar-nos a não chegar a conclusão nenhuma. E, portanto, o que eu sugiro é que se constitua essa comissão de acompanhamento e, num grupo mais restrito, nós tentemos chegar e precisar, no sentido de tornar mais preciso, mais identificado, o objeto de trabalho dessa comissão. Pronto, para já é isto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder da forma como sei e como me informaram ao Carlos Matias, é assim: se nós adotarmos uma comissão de acompanhamento, que seja. Já lhe dou a palavra. Que seja, portanto, constituída pela mesa e pela. E pelos coordenadores, basta que haja hoje uma deliberação nesse sentido e essa comissão está constituída. E nós acompanharemos, portanto, basta uma deliberação aqui da comissão. Fica em ata e fica, então, a mesa e os coordenadores constituem-se em comissão de acompanhamento aos incêndios florestais e nós ficamos com esses poderes para acompanhar e para intervir sempre que for necessário, sem necessidade de reunir a comissão. No entanto, o senhor deputado, se for um grupo de trabalho, digo, este tem já de ter inquérito, tem que ter outras metodologias, tem que ter trabalho feito com outras formalidades, com outros procedimentos. No entanto, o Sr. Deputado João Ramos quer também dar a sua opinião. Ai, não, peço desculpa. A primeira é a Patrícia. Primeiro as senhoras e o grupo parlamentar do CDS-PP. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que também é importante, e aliás faz parte das competências desta Comissão, acompanhar as questões florestais e dos incêndios florestais, e portanto vejo com imenso interesse e pertinência o facto da Comissão acompanhar as questões dos incêndios florestais. Talvez me pareça mais razoável a comissão de acompanhamento do que um grupo de trabalho, mas não vou contra a constituição de um grupo de trabalho. Relembro é que, no fundo, nós temos um relatório da Assembleia relativamente aos fogos florestais de 2014, que foi muito completo e, portanto, será trabalho inglório, no fundo, e duplicação de esforços estarmos aqui a voltar a fazer o trabalho que foi feito no passado. Se calhar poderemos, no âmbito de uma comissão de acompanhamento, ver o que foi feito, o que falta fazer e acompanhar o que se vai passando em matéria de incêndios florestais.
Obrigado. O Sr. Deputado João Ramos tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O grupo parlamentar do PCP foi sensível
À solicitação que o Sr. Presidente fez, aliás, o Sr. Presidente tinha-me contactado e dito que era preciso fazermos alguma coisa na sequência também das visitas que fizemos, e nesse sentido não tinha percebido qual era a metodologia que se propunha e por isso trago aqui uma proposta que o PCP elaborou em função dessa solicitação que foi feita para nos pronunciarmos. Não sei se... Ainda não acabei. Eu só estava a dizer que o Sr. Presidente solicitou que nos pronunciássemos e que até fizéssemos esta reunião, apesar de ela não ter total enquadramento no âmbito da autorização que havia para funcionamento das comissões neste período, por causa dos incêndios florestais e por causa de na sequência das visitas que fizemos. E nesse sentido, o PCP preparou uma proposta e eu sou pena, não estou a entregar para que a votemos, estou a disponibilidade, acho que entendo que temos que consensualizar estas matérias, mas já que este trabalho está feito, entregá-la para que ela possa ser distribuída também para os outros grupos parlamentares. E o enquadramento que ela tem, eu acho que a figura Comissão de Acompanhamento não existe e não é possível ser criada. O que pode acontecer é ou o grupo Mesa e Coordenadores, que já existe e que reúne, acompanha estas matérias, ou cria-se um grupo de trabalho, com muitas comissões. A Comissão da Economia tem um grupo de trabalho permanente sobre turismo e sobre outras coisas e sobre energia. E a Comissão, o que pode fazer é criar um grupo de trabalho e uma subcomissão. E isso é o que cabe, penso eu, é o que cabe à nossa competência fazer. Tendo em conta que a última resolução da Assembleia da República que há sobre esta matéria, que é a resolução 51 de 2014, do trabalho que foi feito em 2014, do grupo de trabalho que foi criado, já havia esta preocupação com o cumprimento das recomendações da Assembleia da República. A Assembleia da República deve ser a entidade que em Portugal mais trabalho tem e mais reflexão tem sobre focos florestais e mais propostas têm feito. Aliás, esta última foi aprovada por unanimidade e teve origem num projeto de resolução subscrito por todos os grupos parlamentares. E precisamente, o primeiro ponto da resolução dizia que acompanhar a primeira recomendação diz acompanhar de forma permanente na Assembleia da República todo o sistema associado à política florestal, designadamente monitorização das recomendações aprovadas sobre esta questão ao longo dos tempos, incluindo as constantes da presente resolução. Ou seja, a própria resolução apontava para que houvesse uma monitorização e um acompanhamento permanente destas matérias. E por isso é que a proposta do PCP, a solicitação do Sr. Presidente, ia nesse sentido, na criação de um grupo de trabalho. O Sr. Presidente fez essa referência como o leite, neste caso não seria como o leite, que entendemos que poderia ser um grupo de trabalho permanente para funcionar ao longo de toda a legislatura, até porque os apelos, e nós próprios, nas visitas que fizemos, deputados desta comissão, entendemos, e foi de várias entidades, a dizer esta coisa dos incêndios não nos podemos debruçar só sobre isto com dardo. Né? Temos que ter uma atenção permanente a estas matérias e acho que um sinal importante que a Comissão dá é ter um grupo de trabalho em permanência sobre estas matérias que vá nomeadamente monitorizando, pode eventualmente depois as decisões que possa ter sobre a audição dos membros do Governo. Eu sei que há limitações regimentais de ouvir os membros do Governo nos grupos de trabalho, mas há sempre a forma de fazer isso sendo coordenada a partir do grupo de trabalho sobre esta matéria e temos aqui um instrumento em permanência na Comissão, junto da Comissão, que aborda depois a periodicidade dos seus trabalhos, a depender daquilo que foi as necessidades de intervenção, mas acima de tudo com esta obrigação e com este objetivo de ir monitorizando aquilo que é o cumprimento do trabalho desenvolvido, porque o trabalho desenvolvido pela Assembleia não sai da cabeça dos senhores deputados, sai da audição de um conjunto de entidades, de um conjunto de especialistas, de visitas ao terreno. É um trabalho profundo, é um trabalho sério que tem sido feito pela Assembleia da República, não são só meras propostas que os deputados sentam à mesa e em 5 minutos são coisas sérias e profundas e por isso elas devem ser cumpridas, é esse o entendimento de todos quando as aprovamos, né? E é por isso que a proposta é esta, por isso, como dizia o Sr. Presidente, não é no sentido de apresento esta proposta e trago, porque tinha sido solicitado que fosse feito esse trabalho, mas não é no sentido de votarmos esta proposta do PCP, é no sentido de podermos consensualizar aqui algo sobre esta matéria.
O Sr. Deputado, efetivamente, quando se fala na constituição de uma estrutura permanente, estou inteiramente de acordo consigo, porque uma estrutura permanente vai permitir que, ao longo do ano, se monitorize todo um trabalho que é feito para evitar os incêndios, mais na área da prevenção. Agora, se lhe querem chamar o grupo de trabalho, pois ele seria constituído permanentemente para monitorizar aquilo que são as medidas que foram definidas e foram aprovadas pela Assembleia da República e naturalmente para articular e dialogar com o Governo e com as outras entidades. Eu deixo aqui à consideração dos senhores deputados, vamos avançar para o grupo de trabalho ou se ficamos então com a Comissão Permanente de Acompanhamento. Faz favor, senhor deputado.
Senhor Presidente, muito obrigado. Da nossa parte, carece uma melhor avaliação à proposta do PCP. Portanto, eu propunha que pudéssemos discutir posteriormente essa proposta de uma forma mais detalhada e depois de avaliarmos as suas consequências.
Mas a proposta do PCP, o senhor deputado João Ramos não fez questão que ela fosse debatida nem votada. Aqui, portanto, apenas procurou dar um contributo como deram os outros grupos parlamentares. Só que os outros grupos parlamentares deram de uma forma oral e ele deu também por escrito. Acrescentou ainda um documento escrito. Mas, de qualquer forma, senhor deputado Maurício Marques.
Senhor Presidente, eu ouvi com atenção o deputado João Ramos. No fundo, apresentou a proposta e fez-la chegar à mesa. O que eu sugeria é que, e verifico que este é um assunto que não está ainda consensualizado, que fizesse distribuir a proposta do PCP por todos os grupos parlamentares e na próxima reunião nós decidiríamos sobre a constituição de uma comissão de acompanhamento ou de um grupo de trabalho.
Muito obrigado. Carlos Matias.
Por uma vez estou inteiramente de acordo com o que disse o PSD e não acrescento mais nada. É exatamente a proposta que... E portanto, acho que é uma proposta muito, muito razoável e que nos faz ir em frente. Muito obrigado.
Senhora Deputada, ou Senhora Deputada Bela Batista, é a Patrícia, faz favor, Patrícia.
É que eu estava aqui a trocar umas impressões com o meu colega Bela Batista. Eu estou de acordo também. Estou de acordo também, portanto, estou de acordo com o que foi proposto. Estou de acordo com o que foi proposto.
Ah, sim, com o deputado Maurício Marques. Está de acordo, senhor. Está de acordo também o Partido Socialista?
E... O Socialista, por norma, não inibe consensos.
Ah. Sim. Era discutir. Senhoras e senhores deputados, iria distribuir a proposta do PCP. E na próxima reunião ela ficaria, constaria da ordem de trabalhos e seria debatida e apreciada e votada, está bem? Concordo? Senhoras e senhores deputados... Senhoras e senhores deputados, no almoço. Senhoras e senhores deputados, só mais um bocadinho, nós estamos quase a acabar. No almoço que efetuamos no final da sessão legislativa, foi sugerido pelos senhores coordenadores e por mim próprio que entre 15 a 20, 30 de setembro efetuássemos uma visita ao Norte a vários locais. Eu pergunto se essa sugestão ainda se mantém atual ou se mantiver atual, o serviço em colaboração e com a mesa e com os coordenadores irão procurar encontrar, portanto, um roteiro para essa visita com os diferentes temas, diferentes áreas a visitar. E deixo aqui esta pergunta, por favor. Agradecia que pela ordem, os senhores deputados pronunciassem. Passo a palavra ao PSD, deputado Maurício Marques.
Sr. Presidente, eu penso que manda ao bom senso que estas coisas sejam devidamente ponderadas, porque epá, se eventualmente abrimos aqui a possibilidade de começar a ir a todo lado, que alguns de nós vamos solicitar, nós nunca mais acabamos. E, portanto, estas coisas, penso que devemos fazer uma recolha, devemos permitir que toda a gente nos convide e depois, com tempo, planificar devidamente as nossas saídas, de forma a que também não se banalize isto. Eu gosto muito de correr o país, de andar para o país, as pessoas que me conhecem sabem desta minha disponibilidade, mas de todo modo penso que devemos fazer isto com algum bom senso. E, portanto, aceitar, recolher todos os convites que nos queiram fazer chegar e depois, nessa altura, com alguma ponderação, com algum critério, fazer as visitas que se justificarem. Devo dizer que tem que haver mesmo algum critério, até porque mesmo as nossas visitas, muitas das vezes, acabam por ser objeto de alguma crítica por parte daqueles que não são visitados e por parte também daqueles que não são convocados. Devo lembrar que a nossa própria visita, que foi realizada no dia 18 de agosto com a mesa e com os coordenadores, não deixou de ter a crítica de alguns colegas que se sentiram de certa forma excluídos e que não foram avisados, e que eu próprio também reconheço a minha culpa e a responsabilidade na matéria, porquanto também estávamos num período de férias e eu próprio nem aos meus colegas do partido tive a oportunidade de anunciar a todos. E, portanto, eu penso que devemos fazer isto com algum bom senso, com critérios, de forma que nenhum dos deputados desta comissão se sinta excluído e de que o próprio país também, obviamente, amanhã não venha a dizer que a Comissão da Agricultura só anda para um lado e não vai para o outro. E, portanto, nós temos que ter, no meu entendimento, algum cuidado sobre a planificação destas visitas.
Muito obrigado pela resposta à pergunta que foi efetuada. Deputado João António Bastá, o Partido Socialista, o seu deputado, concorda com o deputado Carlos Matias?
Sim, eu também concordo, porque acho que nós deveríamos tentar afinar um programa para a sessão legislativa e, de acordo com esse programa que nós afinássemos para a sessão legislativa, que certamente terá prioridades políticas, que são aquilo que o deputado Maurício Marques acabou de dizer, nós deveríamos estipular qual era a primeira saída e esse seria o critério, era aquela que nós decidiríamos. Portanto, acho que deveria ir por aí. Porque também eu também estou de acordo que os convites que nós recebemos, evidentemente, serão sempre bem-vindos, que nós temos muito gosto em que as pessoas gostem que a Comissão lá vá, mas que nós deveríamos ter critérios políticos na seleção das saídas que fazemos e que devemos ponderar muito bem essas saídas, de modo a que não haja mal-entendidos e que isso que se coloque a atenção e o foco naquilo que nós, Comissão, entendemos que em cada momento é mais importante.
Muito obrigado. Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que, estando nós em início de sessão legislativa, e ainda não, mas para a semana, e a preparar o nosso plano de atividades para esta sessão, todas as visitas que nós pudermos, nesta altura, prever e que sejam oportunidade... entendidas como de maior oportunidade política por cada um dos partidos, deverão ser integradas à votação, portanto, deverão integrar esse plano de atividades e serem aqui discutidas na Comissão e depois avaliada a sua pertinência. Portanto, acho que fará sentido nesses termos e não desgarrado daquilo que vai ser o nosso plano de atividades para a sessão legislativa.
Muito obrigado. Deputado João Ramos, faz favor.
Sr. Presidente, só para dizer que concordo com esta perspectiva, tendo em conta que estamos a discutir e vamos iniciar a discussão foi aberta a possibilidade de apresentar propostas sobre o plano da próxima sessão legislativa, faz todo o sentido de nós já temos dificuldades em cumprir os planos de sessão, se começamos a fazer coisas por fora, então nunca mais os cumprimos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Penso que não há mais nada. Está tudo tratado. Vamos terminar a reunião. Sr. Deputado, faz favor. Deputado Pimentel, pediu a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, antes de mais, cumprimentar todos os colegas. Acho que já tive a oportunidade, espero que tenham tido todos umas excelentes férias, tenham recuperado, sobretudo para o próximo ano, para a próxima sessão legislativa que agora vai começar. Sr. Presidente, eu gostaria de salientar aqui uma coisa, até porque sou um deputado que já está há alguns anos nesta casa, sobretudo nesta comissão, e é com alguma tristeza da minha parte que eu acho, eu não posso afirmar isto, mas tenho quase a certeza absoluta, que desde que estou cá, em que esta comissão fez visitas a locais, às zonas afetadas por incêndios, que não foram convocados todos os deputados da Comissão de Agricultura. Nós chegamos até a reunir aqui, estão aqui deputados que se lembram, reunir aqui muitas das vezes de urgência, em agosto, por causa da questão dos incêndios florestais, a importância que eles assim o requerem. E foi com alguma tristeza que, de facto, sendo eu um elemento efetivo desta comissão, não recebi a convocatória, como outros muitos deles que estão aqui, não receberam a convocatória para estar presente na visita da Comissão de Agricultura às áreas afetadas por estes incêndios. E por isso achava que das próximas vezes que esta comissão saia, eu sei que muita gente estaria de férias, possivelmente, Sr. Presidente, compreendo isso, que muitas das pessoas, muitos deputados estivessem de férias, mas quem pudesse ir estaria, quem não pudesse ir não estaria. Por isso achava importante das próximas vezes que todas as saídas que esta comissão faça, ou visitas que esta comissão faça, como fizemos em muitos dos sítios em que já fomos convidados e convocados para tal, a convocatória saiu para todos os deputados, quem pôde ir foi, quem não pôde ir não foi. Por isso gostaria, foi com alguma tristeza também, que de facto não recebi, nem eu, nem se calhar os outros colegas, mas eu falo por mim, não recebi a convocatória para poder estar na visita às áreas afetadas nestes incêndios. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tomaremos na devida nota e também com os coordenadores, como disse já o deputado Maurício Marques. O que na altura se entendeu é que a metodologia seria essa, dado que estava em férias. No entanto, da próxima visita que se faça, mesmo que seja em férias, avisam-se os coordenadores e todos os deputados. E depois quem quiser ir vai, quem não quiser não vai. Está bem? Tem toda a razão. Isto tem quê? Senhora, registramos, o serviço registaram isso e naturalmente iremos sanar isso. Mais alguma questão? Então agora desliguem os microfones.